Graça e paz, irmãos. Boa noite. Deus nos abençoe. Dando sequência à palavra que o pastor João e o pastor Carlos têm trazido à igreja nos cultos da noite, 18 e 20, nós vamos falar um pouco sobre as metáforas da igreja e dando sequência a outras duas metáforas. A igreja como corpo de Cristo, a igreja como povo de Deus e a igreja como noiva de Cristo. E quando a gente pensa em igreja, a gente deve se perguntar de fato o que é igreja. A igreja, na verdade, não são os templos, mas as pessoas. Lá em Atos 17, 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus habita nas pessoas. Você é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19 vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Mas igreja não é apenas pessoas. Igreja também são pessoas convertidas. E não apenas pessoas frequentadoras de um culto, de um evento religioso. Lá em Mateus 13, 38, Jesus vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. E ele chega à conclusão, na explicação aos seus discípulos, e ele diz: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Nenhum de nós aqui tem o desejo, a pretensão de ser joio. Não, nós somos trigo. Nós somos aqueles que ouvem a voz do Senhor e atendem ao seu chamado. Em 1 João capítulo 3, verso 9, vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Mas não é apenas a igreja, como uma definição, pessoas convertidas, mas pessoas convertidas dirigidas pelo Espírito Santo. Nós não vivemos apenas, irmãos, em prol de uma missão. Nós temos a unção do Senhor sobre nós, e o Espírito Santo nos dirige. Nós não estamos como igreja vivendo debaixo de uma ideologia ou de uma religião. Na verdade, podemos dizer que cristianismo é Cristo em nós. Quando nós olhamos lá para João capítulo 16, versículo 13, vai dizer: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Em Atos 1, 8, Jesus vai concluir dizendo: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós somos pessoas convertidas, dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? O poder de Deus está sobre a igreja. Você crê nisso? Você crê que Deus pode transformar a vida daquela pessoa que está presa a um pecado, a talvez presa a um espírito, a um vício? Deus pode transformar. E quem Deus vai nos usar? Ou melhor, quem Deus vai usar? Somos nós, a igreja do Senhor. Quando pensamos em metáforas, nós devemos entender que a Bíblia, ela apresenta várias metáforas a respeito da igreja de Cristo. Pastor João, pastor Carlos têm apresentado algumas metáforas. Uma delas é dizer que nós somos edifício de Deus. Significa que Deus tem uma obra na nossa vida. Ele é o grande escultor. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 até o 17, no meio do percurso desse texto, vai dizer: nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Não somente edifício, mas também somos rebanho do Senhor. Somos ovelhas que tem um pastor que cuida de nós, que não somente cuida e alimenta, mas também protege. Nós somos ovelhas. E quando Paulo, ou melhor, Pedro, vai admoestar os presbíteros das igrejas, ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus que estão aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Nós somos rebanho de Deus, Mas não somente isso, a Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 15, que nós somos coluna e firmamento da verdade, como está sendo projetado no telão. Que diz: mas se eu demorar, Paulo diz para Timóteo, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmamento da verdade. Isso significa que nós sustentamos uma palavra de verdade, uma palavra verdadeira, uma palavra que não coaduna com a mentira. Irmãos, a igreja, como o pastor Carlos de manhã bem pregou, nós precisamos ter a sinceridade. Nós não podemos viver negociando a verdade. Nós somos a coluna e o firmamento da verdade. Mas também podemos dizer que a igreja pode ser considerada como uma família. E como é bom ter família, irmãos. Lá em Efésios 2:19, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Irmãos, muitas são as metáforas a respeito da igreja, mas todas elas têm a ver com a coletividade. Você faz parte dessa família, você faz parte desse rebanho, você é coluna e firmamento da verdade, você é edifício de Deus. Nessa noite, a nossa proposta é apresentar mais duas metáforas que certamente precisam ser vividas e mostrar realmente o valor da nossa igreja. Não digo somente a PIB, mas a igreja de Cristo de um modo geral. E a primeira metáfora que eu gostaria de destacar é que a igreja, ela deve ser vista como povo de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10, agora eu convido você a abrir a Bíblia. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e o versículo 10. 9 e 10. Vai nos dizer que nós somos povo de Deus. Amém, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém, irmãos? Você é povo de Deus. Isso me faz pensar na seguinte ideia: você e todos nós somos propriedades exclusivas de Deus. Você tem um dono, e Jesus pagou um alto preço para que você se tornasse um filho de Deus, para que você se tornasse povo de Deus, para que você se tornasse um discípulo de Cristo. Irmãos, pensar no sacrifício de Cristo e pensar que Ele fez isso tudo para que nós fôssemos um povo, uma nação, um sacerdócio único, me faz pensar na ideia de sermos resgatados das trevas. Nós fomos transformados pelo poder do Senhor. Você consegue entender isso? Ser resgatado das trevas. Pensa num viciado, por exemplo. Uma pessoa que geralmente o vício começa na juventude. A pessoa começa a se envolver com amizades, mais companhias na escola, na rua, na vizinhança, às vezes até num trabalho, a pessoa sendo jovem, já trabalhando, e ela então começa a usar drogas, e de repente ela começa a querer gastar todo o seu salário, o seu dinheiro ali, mas ele não se satisfaz, quando muitas vezes não tem nem trabalho, ele vai e começa a roubar e furtar coisas de casa para trocar pela droga. E aí começam atritos familiares. E eu já ouvi dizer que quando a família começa a entender que a pessoa é usuária de drogas, é um adicto, como é dito no meio da medicina, quando a pessoa começa um tratamento, psiquiátrico, um tratamento, um acompanhamento médico também, psicológico, enfim. Ele acaba ficando na dependência de. A pessoa começa, a família começa a entender que a pessoa está usando drogas lá para uns 3, 4 anos de uso ou mais. Então, há 3 ou 4 anos atrás, a pessoa já estava usando, mas a família muitas vezes não percebe. E começam então os atritos, porque quando a família tenta ajudar, irmãos, já está numa situação completamente calamitosa. E aí qual é a tendência? Muitos jovens saem de casa. Muitos homens, mulheres chegam a largar trabalho. A gente vê nos noticiários, nas cracolândias. A pessoa abandona a família, abandona filhos. Eu conversei com um irmão que foi liberto das drogas. Ele abandonou a esposa com os filhos para ir para a cracolândia. E ele não conseguia se livrar daquilo. Você consegue se distanciar da sua família? Você consegue se distanciar dos seus filhos? Irmãos, eu confesso que deve ser uma grande alegria, no culto das 18, as irmãs que foram ao retiro de mulheres, entraram aqui, foi uma grande festa, né? E os maridos, né, disseram que os maridos na sexta-feira cantavam, quando elas foram para o retiro, eu sou livre, mas chegou no sábado, né? A pessoa tem que encarar um fogão, tem que ir lá, né, levar o lixo lá fora, fazer coisas que são muitas vezes atividades domésticas que os homens talvez não levem, talvez não digo tão a sério, mas não tenham a maestria que as mulheres têm, né, de ajeitar as coisas de casa. Muitas vezes a mulher vai e ficam os filhos, né? Eu fico imaginando, irmãos, a chegada, a alegria de receber as irmãs, as esposas, as mães, enfim, as filhas. Irmão, como é bom ter família. Agora, uma pessoa usuária de drogas, ela sai, ela se afasta, e ela acaba, por conta das drogas, por conta da opressão, ela acaba abandonando a sua casa, abandonando a sua família. Passa muitas vezes na rua violências, passa muitas vezes por abusos, por humilhações, agressões. Mas eu creio, irmãos, que quando Jesus entra na história de vida de uma pessoa, pode ser a pior droga, pode ser o estado pior de um ser humano, Jesus tem poder para restaurar a vida novamente. Não sei qual a situação de vida que você viva. Se hoje você entrou aqui nesse templo dizendo, talvez, pastor, para mim eu vejo que não há mais esperanças. Para mim a situação não tem mais jeito. E eu posso dizer para você que é justamente desses que Deus gosta, quando não tem mais jeito. Porque Deus é especialista em transformar o impossível numa pequena e numa grande, numa mera realidade. Porque para Deus nada é impossível. Deus pode transformar. Deus pode restaurar. Irmãos, nós já atendemos aqui pessoas, e foi até tema aqui do Conexão, se eu não estou enganado, foi Conexão no sábado, ontem, o suicídio. Quantas pessoas nós já atendemos aqui que desejam, e têm o desejo de suicídio? Já atendi jovens, moças, que se cortavam, e passavam mesmo facas, navalhas, oprimidas por um espírito, oprimidas pela família, oprimidas emocionalmente, já não se valorizando mais. Talvez você tenha entrado aqui não se cortando fisicamente, mas com o coração dilacerado, com a alma em pedaços. Deus pode transformar a sua vida e transformar a sua casa. Eu gosto de pensar, irmãos, naquele texto, quando Jesus entra na casa de Simão, não o apóstolo, mas um homem que, de certa maneira, julgou Jesus, quando aquela mulher pecadora vai e unge, pranteando aos pés do Senhor. O texto lá de Lucas 7, 44 a 47, não precisa abrir a sua palavra, abrir a Bíblia, mas eu vou ler, diz assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, conclui o Senhor, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Porque quando a gente é retirado do fundo do poço e restaurado pelo Senhor, preste atenção nisso, nós temos uma gratidão eterna com Deus. E eu posso dizer para você, que talvez você, crente, servo do Senhor, sabe exatamente do que eu estou falando. Se você olhar para trás na sua história de vida, você pode dizer assim, pastor, realmente, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez para que eu fosse salvo. Eu sei que os meus pais oravam por mim, que talvez uma vizinha tenha falado do evangelho para os meus avós. Talvez essa seja a sua história de vida. Talvez você diga, pastor, eu sofri demais. Mas eu posso dizer que Deus tem poder para transformar sua vida e torná-lo povo de Deus. Nós fazemos aos sábados o trabalho de libertação e no, sem ser ontem, no último sábado, anterior a este último sábado de ontem, nós fizemos um momento de testemunhos e uma das irmãs, que ela não está aqui porque ela está na escola de líderes, ela deu um testemunho e ela foi dizendo que uma jovem, membro da nossa igreja, que alguns anos atrás, o pai dela era alcoólatra, ela pequena, criança, brigas, humilhações, né, agressões, e ela vivendo aquilo tudo, ela observando tudo que os pais estavam fazendo. O pai abandonou, a mãe abandonou, e ela ficou, vamos dizer assim, cuidada uma hora pela tia, se não estou enganado, pela avó. Enfim, o fato é que ela começou então a beber também. E ela bebia, achando que fosse resolver seus problemas. E cada vez mais ela se afundava. Ela não chegou a entrar em detalhes, mas ela viveu muitas coisas que o Senhor não deseja que nós vivamos. Ela bebia ao ponto de, durante a semana, ela estar fazendo comida e ter um copo de cerveja ao seu lado. Só que isso é o de menos, porque às vezes ela passava as madrugadas, dias fora de casa, e na companhia de muitas outras pessoas que não têm temor a Deus. Eu fico imaginando o coração de uma mãe, de um pai, vendo o seu filho numa situação como essa. É como lembrar do filho pródigo, que gastou todos os seus bens com as prostitutas, como disse o seu irmão mais velho, lá em Lucas 15, e com bebidas, enfim, com as farras, com as noitadas. E quando ele se deparou com aquela situação em que ele precisou se alimentar da comida dos porcos, ele cai em si. Porque, irmãos, quando estamos no fundo do poço, geralmente é o momento em que nós vamos cair em si. Porque há pessoas que estão numa trajetória terrível de vida, mas como não chegaram no fundo do poço, preste atenção, a pessoa ainda acha que ela está vivendo uma vida boa, mas não está. Ela está debaixo de grande opressão, presa a vícios, não somente vícios, mas a complexos, a traumas, a problemas, embaraços, situações que ela não tem mais força para vencer. Mas quando a pessoa ainda não chega no fundo do poço, ela acha que ela está bem. É a negação. Você está com algum problema? Não, eu estou bem. Mas na verdade não está bem. Mas o fato é, e eu volto a repetir, que quando Jesus entra na história, ele traz a vida novamente. Tem uma canção antiga que tem sido regravada por alguns cantores que é muito interessante. O refrão dela, eu vou cantar, e eu não estou vendendo CDs e nem DVDs, né? Vocês podem comprar com o Fábio Reis. Cadê o Fábio? Não está aí. Ele vende, ele tem CD, ele canta bem. Comprem com ele. Tem mais alguém que vende CD? Tá, gravou um CD? Não, né? Senão fazia já um merchandising, olha aí. Fazia já um, é um marketing. Preste atenção. Essa letra, ela fala da mudança que Cristo realizou na vida da pessoa. É mais ou menos assim: aquilo que parecia impossível, quem sabe canta comigo, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Vamos cantar mais uma vez? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Você crê que Deus fez um milagre na sua vida e hoje você está aqui? Então aplauda bem forte ao Senhor, porque Ele transformou a sua vida, a sua família, a sua casa. O nosso Deus é um Deus vivo. Nós somos resgatados das trevas, mas somos chamados para testemunhar também. Porque o texto vai dizer que Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandes coisas que Ele nos faz e que Ele nos fez. Em Marcos 5,19, fala-nos daquele episódio daquele endemoniado na cidade de Genezaré. Aquele homem vivia nos sepulcros, vivia atormentado por uma legião de demônios. O texto vai dizer que Jesus pergunta para aquele demônio qual era o nome dele. Provavelmente aquele era o principal, o mais forte, o que comandava toda aquela legião. Então ele vai dizer: o meu nome é Legião, porque somos muitos. E quando a gente estuda a respeito do militarismo, né, da organização do exército do Império Romano, esse termo legião referia-se a um agrupamento entre, aí vai depender se está na guerra ou se não está em guerra, se, enfim, de algumas condições, vai depender a numeração, mas equivale a 4 mil, a 6 mil ou 8 mil homens. O fato é que nesse texto, aqueles demônios foram expulsos pelo Senhor Jesus, mas eles pedem a Cristo: lança-nos para os porcos. E o texto da palavra de Deus em Marcos 5 vai dizer que haviam 2 mil porcos. Então, no mínimo, haviam 2 mil demônios na vida daquele homem, porque era uma multidão, era uma legião, eram muitos espíritos. Irmãos, imagina a mente de um homem dominada por um espírito. Agora imagina 2 mil demônios agindo na vida daquele homem. Só que quando Jesus chegou, pode ser 2 mil, 4 mil, 8 mil, todos têm que se prostrar diante do nosso Senhor Jesus. E aquele espírito sai com aquela legião. E aquele homem agora, num estado de razão, equilibrado, vestido, o texto vai dizer, porque certamente ele vivia nu, despido, fazendo coisas terríveis. A Bíblia vai dizer que nem grilhões o prendiam, ele quebrava, ele era muitas vezes preso, mas ele conseguia se soltar, tamanha força que ele tinha, por causa daquela legião que estava atuando na vida dele. Agora, com a sua vida transformada, ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, deixa eu ir contigo. Porque quando temos um encontro com Cristo, nós não queremos mais abandoná-lo. Aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus não querem mais andar por outros caminhos que não sejam caminhos aonde o Senhor vai andar do nosso lado. Sabe o que acontece? Jesus diz lá em Marcos 5,19: Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus comissiona aquele homem, convida e chama aquele homem para testemunhar. Somos povo de Deus, somos resgatados das trevas, mas somos resgatados para anunciar o que o Senhor fez na nossa vida. Irmãos, alguns já conhecem a história do Miguel, meu filho. Meu filho nasceu e com um mês de vida deflagrou-se uma enfermidade, hiperplasia congênita da suprarrenal, e ele perdia muito sódio. Era a falta de uma enzima, algo hormonal. E o que aconteceu? Num belo dia, poucos dias que ele tinha completado um mês, ele entrou numa desidratação profunda. E numa noite para amanhã, da madrugada para amanhã, ele perdeu muito líquido. E eu vi a morte no meu filho. Eu vi que o Miguel iria morrer. E aquilo me deixou muito perplexo. E eu saí procurando um médico na rua, e aí a minha esposa me liga e fala: não, a gente já conseguiu uma pediatra, porque era um dia complicado, e nós fomos. E lá chegando, irmãos, a médica assustada, vendo a situação daquele menino, porque você conseguia ver todos os ossos do Miguel, de tão magro que ele estava. E aquilo foi uma coisa assim que marcou muito a minha vida. E ela disse assim: olha, há um problema e ele precisa ir para uma UTI. Só que eu não posso liberar vocês, mas se eu demorar aqui, você sabe, né, pai? Você sabe, né, mãe? O que pode acontecer. Então é melhor vocês. Eu não estou dizendo que eu estou aconselhando, mas a paz, e ela com muita sabedoria diz: pegam seus filhos e correm para uma UTI. Mas ela já tinha ligado e ela falou: vocês podem ir para o hospital tal, que é aqui perto, e vão dar toda a assistência. Irmãos, na mesma hora nós pegamos o Miguel, descemos aquele consultório. Eu sei que a rua onde nós estávamos era muito movimentada. Irmãos, eu sei que eu me joguei na frente dos carros e eu falei assim: para tudo que meu filho está morrendo. E aí um táxi parou e eu falei: por favor, me leva para o hospital. Irmãos, nós entramos naquele táxi, corremos, e ali então conseguimos chegar na UTI, no hospital, e ele ficou duas semanas, um pouco mais de duas semanas, e descobriram que era essa enfermidade. Aquilo, graças a Deus, acalentou de alguma maneira o nosso coração, porque agora ele estava supervisionado, tinha uma orientação médica. Mas, irmãos, o que Deus faz na nossa vida, irmãos, é para surpreender os sábios desta era. 4 anos, a minha esposa pegava aquela medicação, levantava aquele comprimido para o céu e dizia: um dia meu filho nunca mais vai tomar esse remédio. Toda noite, noite após noite, ela não desistiu. E aí 4 anos depois, fizemos um mapeamento genético, com a ajuda da igreja, porque é um exame caro. Irmãos, a doença não se deflagrava mais, ela já não mais existia. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na história, pode ser algo que nunca tivesse tido uma cura. Se tem fé, se você acreditar e se lançar, Deus opera um milagre na sua vida. E as pessoas não vão entender, porque milagre não é para se entender. Irmãos, nós poderíamos ficar aqui só contando sobre milagres. Porque Deus, ele opera milagres. Eu já vi uma irmã entrar nessa igreja com o ouvido tampado, desde os seus 7 anos de idade. E com seus 40 ela entra aqui, oprimida, angustiada, surda de um ouvido. E essa irmã, que é membro de uma Assembleia de Deus aqui perto, ela sai dessa igreja curada e ouvindo normalmente. Porque o Senhor Jesus existe e Ele tem poder para transformar qualquer realidade. Irmãos, já vi pessoas serem curadas de nódulos, de câncer. Já vi pessoas serem curadas de depressão, de síndromes do pânico. O que importa não é passar pelo problema, achando que Deus não gosta de nós, mas é saber que no seu problema, se você ter fé, Deus vai estar contigo e certamente um milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Você crê que esse problema que você vive, Deus pode transformar? Você crê? Crer tem a ver com perseverança. E você precisa perseverar. O que te angustia, meu irmão? O que tem roubado a tua paz? Mulher, por que choras, mulher? Por que questionas a Deus? O que te aflige? Eu posso dizer para você que por diversas vezes nos evangelhos Jesus dizia: não temas, não tenha medo. Jesus falava: crê somente. Jesus vai entrar na sua casa nessa noite. Jesus tem poder para tocar nessa pessoa que está acamada. Jesus tem poder para restaurar esse casamento que as pessoas já disseram que não tem mais jeito. Jesus tem poder. Vamos dizer assim: há poder em teu nome, Jesus. Vamos lá? Aumenta o volume só mais um pouquinho. Há poder em teu nome. Aumenta um pouquinho mais. Agora mais forte. Agora só para aqueles que querem um milagre. Aplauda o Senhor, porque Ele tem poder. Ele nunca deixou de te amar. Ele te ama e pode restaurar a sua história, a sua vida. Glória a Deus. Mas não apenas como povo, nós aprendemos que nós somos noiva de Cristo. A igreja como noiva de Cristo. Quero convidar você a ler o texto de Apocalipse 19, versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7. É o último livro da Bíblia. Depois de Judas, ajudou? É antes da capa final, da contracapa. Melhorou? Apocalipse 19, verso 7 diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Ah, que coisa linda, irmãos. O que está escrito aqui? Vamos ler de novo. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Irmãos, coisa boa é glorificar o nome do Senhor Jesus, porque quando nós estivermos com Ele na glória, não haverá tristeza mais, não haverá mais dramas, preocupações, perseguições, humilhações, nada disso. A Bíblia vai dizer que dos nossos olhos o Senhor enxugará toda lágrima. Se você tem lágrimas, Deus vai enxugá-la. Agora o texto vai dizer: chegou a hora do casamento e a sua noiva já se aprontou. Irmãos, o casamento judaico era algo que começava desde a época do noivado, praticamente. A coisa era tão séria que o próprio José, pai de Jesus, ao ver Maria grávida, ele receoso com as leis, porque passou, né, muitas coisas na mente de José. Ela poderia ser até apedrejada caso achassem que ela tivesse traído José. Para vocês verem como a vida sentimental, a vida íntima, sexual, é algo muito sério na Bíblia. E a gente às vezes acaba aceitando certas tendências do mundo que não fazem parte de uma vida cristã. Porque se você é noiva de Cristo, você está preparada, você está pronto para se encontrar com o seu noivo. Irmãos, a igreja precisa se aprontar para as bodas. O Senhor Jesus vai voltar, irmãos. E como disse, como nos tempos de Noé, os homens estavam casando e se dando em casamento. Mas eu creio que o Senhor voltará e vai levar a sua igreja. Será que nós temos nos preparado para a volta de Cristo? Precisamos ter como ideia a noiva separada para o seu noivo. A igreja não pode ter outros noivos. A igreja não pode perder o seu tempo com outras pessoas, outros ideais que não sejam os ideais de Cristo. Quando nós pensamos nessa palavra, casamento, bodas, nesse texto, no grego, gamos, significa uma festa nupcial, é uma bodas, é um casamento, é uma celebração, é uma grande confraternização, e você vai fazer parte desse evento, você vai estar lá, só depende de você. Por isso, pensar na igreja como noiva de Cristo é pensar em algo que vai acontecer. Mas para que isso aconteça, irmãos, é necessário ter vida no altar. É necessário nós nos esvaziarmos do nosso eu. Quantos crentes estão cheios do seu próprio eu, irmãos? É por isso que nós temos que nos consagrar. Porque uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que se esvazia do eu. Nós precisamos ter isso em mente. Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se, pois, a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Só que, às vezes, nós fazemos o contrário, nós queremos seguir a Cristo, mas sem deixar o eu de fora. É hora, irmãos, de sermos cheios do Espírito Santo. Você foi chamado para estar com Ele na eternidade. Deus já preparou tudo. Mas a pergunta que eu faço para você é: você pertence a esse povo de Deus? Você está preparado para se encontrar com Cristo na glória? Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Talvez você tenha entrado aqui, e toda vez que você entra aqui, você se sente distante. Talvez você não tenha mais aquele amor que você tinha pelo Senhor. Talvez você não tenha mais aqueles momentos a sós com o Mestre. Mas Ele tem cuidado de você. Jesus não te abandonou. Jesus nunca te abandonou. E nessa noite Jesus preparou esse culto para que você pudesse se voltar para Ele. Se você entrou aqui com o coração pesado, ferido, e já não se sente mais povo de Deus, e talvez você diga nessa noite: pastor, eu não sei como será após a minha morte, a minha partida. Eu quero te encorajar a você tomar uma decisão. A decisão de voltar. De voltar para os braços do teu Pai. Porque você tem dono. Você é povo de Deus. O diabo pode dizer que você não tem valor, mas você tem valor. Deus morreu por você. Só existe uma pessoa no mundo que é igual a você. Você mesmo. Ou seja, não existe ninguém igual a você. Então, com os olhos fechados, entendendo que Deus está falando ao seu coração, está chamando, porque aqui não é a voz de um pastor falando contigo. Creia que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Minha serva, você precisa melhorar. Meu servo, você precisa se consertar. Se você deseja se voltar para Deus nessa noite, não precisa falar alto, bem baixinho. Eu vou fazer uma oração e você vai repeti-la, se assim você quer tomar essa decisão. Fale para Deus assim: Senhor meu Deus, nessa noite, ao ouvir a tua palavra, eu entendo que me afastei de ti, e eu te peço perdão por todos os erros que cometi, e muitas vezes, talvez, até te envergonhei. Me perdoa, Senhor, como o Senhor perdoou aquela mulher na casa de Simão. Restaura o meu ministério, como o Senhor restaurou a vida de Pedro e de todos os teus discípulos. Senhor meu Deus, hoje eu faço uma aliança contigo e vou te honrar e vou te obedecer, porque do fundo do meu coração o que eu mais quero é estar contigo. O que eu mais quero é te amar. Por isso, eu me lanço diante do Senhor e faz em mim a tua vontade. Continua com os olhos fechados, meu irmão. Senhor meu Deus, são vidas preciosas que hoje retornam para a tua casa. Elas são tão amadas pelo Senhor. Nessa noite, meu Deus, eu te peço que todo o peso do mal saia dessas vidas no nome de Jesus, e que sobre elas venha a paz, a bênção, a unção do Espírito, a alegria, o renovo, os dons. Traz de volta, Senhor, a vida. Ressuscita essa vida, meu Pai. E ó Deus, quando elas chegarem em casa, tudo seja diferente. Pai, nós queremos abraçar esses irmãos e caminhar com eles. Nos ensina, Senhor, nos motiva a estar ao lado dos novos, dos que voltaram, porque o Senhor não quer que nenhum se perca, meu Deus. Senhor, põe em nós esse amor. Se há, Deus, aqui alguém nessa hora que se sente distante, ainda não veio aqui, meu Deus, visita esse irmão, visita essa irmã, traz a paz a este coração, e que toda a tua igreja, meu Pai, como povo de Deus e noiva de Cristo, possamos estar preparados, trabalhando, atuantes, até a tua volta, Senhor. Nós oramos no nome precioso de Jesus, amém.